Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, eu sou Rosana Garbim e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajuris, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios do interior. Nesta edição, nós vamos tratar do parto humanizado. A expressão se popularizou como um contraponto ao grande número de cesáreas realizadas na rede hospitalar. Mas o que realmente significa a prática do parto humanizado? O parto normal deve ser feito em casa? Por que a Agência Nacional de Saúde emitiu uma resolução sobre o assunto? Qual o papel do sistema de justiça? Esses e outros pontos serão abordados no programa que tem a participação do diretor do exercício profissional da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul, Gustavo Steibel, e da juíza de direito, Liniane Maria Mogue da Silva. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Eu agradeço que vocês aceitaram o convite para debater esse assunto, que está, né, a gente vê que está na pauta dos jornais e tudo mais já há algum tempo, né? Doutor Gustavo, eu gostaria de começar falando um pouquinho, assim, o que é esse parto humanizado, se está sendo bem entendido, como é que o senhor vê isso?
Até eu tenho um pouquinho de dificuldade de explicar o que é parto humanizado, porque do ponto de vista da palavra parto humanizado, eu acredito que o parto, todas as pessoas ao longo da humanidade que se dedicaram a fazer os partos, elas sempre tentaram fazer um parto humanizado. Acho que nenhum ser humano é contra um parto humanizado. O que a gente vê às vezes as pessoas falando sobre o parto humanizado é que é aquele parto onde a paciente tem mais ela tem mais decisões. Ela decide junto com o médico.
Espaço para
decidir. Coisas que são possíveis daqui a pouco. Ela decide, eu quero tomar um banho nesse momento, eu não quero tomar um banho nesse momento. Se possível, eu gostaria de fazer um parto sem episiotomia, mas se possível, não é ela decidir que vai ser um parto sem um corte no períneo, a episiotomia.
Uhum.
Se possível, eu gostaria de usar menos ocitocina, que é um hormônio que estimula contrações, mas isso são... vem dentro de uma política de humanização que começou lá em 2004 com o Fernando Henrique Cardoso, para melhor atendimento da saúde, onde em vez de um médico decidir o que a paciente tem que fazer, os dois em conjunto decidem o que é melhor para ela. Acho que ninguém é contra isso, eu nunca vi ninguém falar sobre... É impossível tu ir contra isso, faz todo sentido uma mulher que vai parir, ela decidir junto com o seu médico o que é melhor para ela.
E o ambiente também eu acho que é importante, né? Um ambiente talvez um pouco menos frio como é o do hospital.
Sem dúvida, os nossos hospitais eles não são ambientes acolhedores. A gente tem que fazer um investimento grande para melhorar nossas maternidades, para se tornar ambientes mais acolhedores. Porque se vocês forem pensar, a única pessoa que se dirige ao hospital e que não está doente é a gestante. Então, certamente, ela tem que ter um atendimento diferenciado daqueles que, não, que são doentes. Então, ela não tem que entrar na rotina dos doentes. Ela não é doente. O problema do parto humanizado é quando as pessoas começam a questão do parto domiciliar. Então eu quero ganhar em casa.
Em casa.
Então, não existe nada mais desumano do que um parto inseguro.
Isso eu achei excelente a sua frase. Acho que é bom até a gente repetir. Uhum. Não existe nada mais desumano
do que um parto inseguro.
Ainda mais nos dias atuais, né, doutor?
Então as pessoas têm que saber que algumas coisas é possível decidir em conjunto. Agora, a paciente escolher ganhar em casa, não é que ela seja proibida, mas ela tem que saber que ela está fazendo uma escolha de risco.
Uhum.
Felizmente, o parto foi feito para dar certo. E na maioria dos partos que a pessoa tentar fazer em casa, não vai acontecer nada. Só que quando se compara um parto em casa versus um parto no hospital, a mulher tem muito mais chance de ter complicações com o seu nenê. Isso a gente vê, veio um holandês falar agora em março, num congresso que a gente teve no Nordeste. Eu falo Holanda porque a Holanda tem 23% de partos ainda fora do hospital.
Domiciliares.
E nesses 30, 40 anos de experiência deles, eles começam a rever os números e eles começam a ver que os partos que acontecem em casa ou em casa de parto, os bebês têm 3 a 4 vezes mais complicações daqueles que nascem no hospital. Então, atualmente, 2015, onde as pessoas têm 1, 2, no máximo 3 filhos, perder um filho sempre é horrível, mas digamos assim, o evento de nascimento atualmente é uma coisa que não pode dar errado. Antigamente, sim, as mulheres tinham 10, 12, 15, 6 filhos e, invariavelmente, um ou outro elas perdiam.
Elas perdiam. Então, mundo que voltar um pouquinho na história da sua família deve ter essa história familiar, né?
Então, se a gente quer de novo correr esse risco de perder mães e bebês, vai voltar a ter parto, vai ter parto em casa. Então, a gente tem que diferenciar só o parto humanizado, é aquele que a paciente decide junto, que o hospital tem que ser mais acolhedor, preparado para receber uma pessoa não doente, ou seja, não botar protocolos de paciente doente em cima dela. Isso é possível fazer, mas é preciso investimento.
Uhum.
Preparar a equipe que vai atender essa gestante, porque não é uma equipe que vai atender uma doente, é uma paciente que é uma pessoa que vai atender. São pessoas que vão atender uma pessoa que não está doente e que vai ter dor. O parto, ele é dolorido, apesar de a gente estar em 2015, o parto dói como há 1.500 anos atrás. Ele sempre vai doer. Então, a gente tem que ter uma equipe preparada para acolher essa gestante e conduzir ela para um parto normal.
Liniane, no ano passado, atuando no plantão ali da comarca de Torres, acabou determinando o encaminhamento de uma gestante ao hospital local para um atendimento médico mais adequado, né? Então, eu acho que foi um momento que teve que se inteirar um pouco desse assunto,
sim,
todo, né?
O Ministério Público acionou o plantão judiciário porque o hospital havia demonstrado preocupação com uma gestante que teria ido ao local e teria sido constatado que ela estava numa gestação de risco e que necessitava de baixa hospitalar para imediata intervenção médica. O quadro que ela apresentava era de que o bebê estava sentado no útero. A gestante já estava com mais de 42 semanas, né? De 42 semanas e 2 dias de gestação, conforme os prontuários acostados nos autos, né? E ela já havia feito 2 cesarianas e sofrido um aborto anterior. Então, como eram 3 fatores de risco concomitante, se entendeu que ela deveria ter permanecido no hospital, mas na ocasião ela optou por voltar para sua residência e, posteriormente, quando já estivesse em mais avançado estágio de trabalho de parto, ela retornaria ao hospital.
Foi a combinação, seria
isso? Ela, na verdade, contra a indicação médica, ela assinou um termo de responsabilidade e deixou o local.
Uhum.
Só que ela retornaria posteriormente ao hospital.
E não retornou.
Só que daí, os médicos, a preocupação era o que daria para ser feito quando ela retornasse, em que situação ela estaria. Porque, na verdade, não daria mais para esperar. Ela, uhum, já tinha que ficar imediatamente no hospital, porque já estava numa situação de risco. Então, como ela se retirou do hospital, então os médicos preocupados com a situação acionaram o Ministério Público, que procurou o judiciário, né, em regime de plantão. E foi determinado, então, que essa paciente fosse conduzida pela oficina de justiça ao hospital para que verificasse qual era as medidas necessárias para salvaguardar a vida, em especial do bebê, no caso, que era a preocupação do Ministério Público.
Mas também da mãe, né? No caso, também...
Sim, da mãe também, né? Do bebê, consequentemente, da mãe também. Então...
Em termos da mãe, eu te diria até que ela não estaria correndo tanto mais risco, mas, uhum, com o bebê, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que uma mãe que está com 42 semanas, com o nenê sentado, com 2 cesáreas prévias, em qualquer lugar do mundo, aqui na Europa, na Finlândia, onde eles têm taxa de cesárea de 15%, essa mulher tem indicação de cesárea absoluta. Se não for feita a cesárea, certamente ela está botando em risco a vida do nenê dela.
E a participação, acho que isso que é importante, a, uhum, participação da gestante é muito importante na tomada de decisão, junto com o médico, ela tem que interferir, mas o médico ainda tem, né, detém o conhecimento dessas circunstâncias todas, né, doutor?
Rosana, até só, sim, acrescentar um detalhe, inclusive depois quando ela foi conduzida ao hospital, antes de fazer qualquer intervenção, a equipe médica falou com ela, isso está nos autos depois, ela própria confirmou isso no processo. Ela acabou também concordando, porque daí ela foi, acho que já numa situação um pouco mais tranquila, ela verificou, recebeu as informações necessárias e verificou que, naquele caso, excepcionalmente, não era possível fazer o parto normal como ela desejava, porque haveria um risco para ela e para o bebê. E ela acabou concordando. Ela, inclusive, assinou um termo de consentimento na ocasião, concordando que fosse realizada a cesariana em virtude deste risco, né?
É que eu não consigo imaginar. Isso, na verdade, eu só fico imaginando uma falta de... Na verdade, eu acho que teve um problema de comunicação aí, porque eu não acredito que uma mãe que escute de um médico que ela tem risco de que o neném dela morra por causa que ela já tem duas cesáreas e por várias outras questões técnicas, ela diz, não queira fazer isso. Não faz sentido. Uma mãe sempre... É o contrário que a gente vê. Uhum. A mãe prefere morrer e salvar o neném do que botar o risco em neném. Uhum. Então, o que acontece aqui é que tem algum ruído de comunicação, uhum, que me parece que daí entra dois fatores. Um é que, infelizmente, a personalidade do médico na sociedade está sendo muito atacada.
Uhum.
Entendeu? A gente tem visto o médico como a pessoa que quer o teu mal e não como o teu bem. Isso é ruim para a sociedade, porque quando tu está na frente do médico, tu está achando, não, esse médico quer o meu mal. Quando tu vai na frente do obstetra, achando que ele quer o teu mal, achando que ele está indicando a cesárea porque é pro bem dele, já começa errado aí, entendeu? O obstetra, e eu sou obstetra há 10 anos e vivo no meio dos obstetras, eu posso garantir que a maioria dos obstetras escolheram essa profissão porque adoram as gestantes, uhum, e só querem o melhor para elas, entendeu? Se existem maus obstetras, bom, isso... Bom, existe isso em todas as profissões, isso, entendeu? É. Existe jornalista ruim, existe juiz ruim, existe todo mundo ruim. Mas se a gente falar em 98% dos obstetras que eu conheço, eles querem o bem da gestante.
É, mas eu acho que também tem o problema da gestante que projeta muito, né?
Mas é muito desejado.
É muito desejado. É. Hoje, assim, tem essa coisa do parto normal, que foi deixado de lado. E aí saber exatamente, né? Tem que ter o conhecimento de que nem sempre isso será possível, né?
Eu acho importante essa questão, quando a gente fala em parto humanizado, que parto humanizado engloba também essa questão da paciente estar bem informada, da gestante estar bem informada. Né?
Uhum.
E isso também é, o parto humanizado sugere esse acolhimento, essa possibilidade da mulher poder fazer a melhor escolha porque ela está bem informada, né?
Sim, e aí nisso entraria então que ó, é o momento de fazer a cesárea, até porque me parece que ela esperou tudo que podia para a tentativa de um parto normal, né?
E é bom deixar bem claro assim, que a sociedade gineco-obstetrícia, ela considera o melhor meio de nascer o parto normal. A gente sempre deve tentar o parto normal, sempre, desculpe, mas em condições de saúde, o parto normal ele é melhor que a cesárea.
Uhum.
A autonomia da paciente sempre deve ser respeitada. Mas a maioria dos obstetras, ou praticamente todos os obstetras que estão vinculados à sociedade gineco-obstetrícia, eles estimulam um parto normal.
Uhum. Mas como já falaste aqui, eu gostei muito da frase, repito aqui, o parto normal é o parto humanizado é um parto seguro, né? Não estamos falando em segurança.
A primeira premissa para um parto humanizado começa por segurança.
Ó, já passou o nosso tempo do primeiro bloco, mas nós voltamos logo a seguir. Continuando com o tema parto humanizado.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT,